Senhora presidente, não houve correspondências recebidas nem expedidas. Devolvo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Geudo.
Presidente, gostaria de fazer uma indicação sem número, pedindo ao executivo a providência da cobertura da quadra da Vila São Vicente e também fazendo a indicação sem número da cobertura da quadra da Vila Maravilha. E devolvo a palavra, presidente.
Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assunto urgente ou relevante, informando a cada vereador que dispõe do prazo de 5 minutos. Nos termos do artigo 31 do Regimento Interno, o vereador Carlos Fernando fará uso da tribuna. O vereador não justificou a ausência. Vamos seguir para a segunda parte. O vereador já está no átrio aqui do plenário. Mais uma vez, nos termos do artigo 31 do Regimento Interno, o vereador Carlos Fernando fará uso da tribuna. Informa o vereador que dispõe do prazo de 20 minutos. Prorrogado por mais 1 minuto para o vereador estar fazendo uso da palavra. Pedimos ao pessoal que está nos ouvindo pela Rádio Clube FM 1 minuto, que o vereador Carlos Fernando já está se organizando para fazer uso da tribuna.
Oi.
Cadê a água?
Senhora presidenta, senhores e senhoras vereadores, quero cumprimentar a todos com uma boa noite. Quero cumprimentar o público que honradamente nos prestigia. Cumprimentar aqui vereadores eleitos, vice-prefeito, servidores da Câmara, servidores do Executivo, e nossos amigos ex-vereadores aqui presentes, os vereadores que compõem a mesa diretora. Esse é o meu último pronunciamento como vereador. Poderá vir outros pronunciamentos, mas não será na qualidade de vereador. E eu tive um dia hoje muito atarefado e falei que eu chegaria na Câmara logo no início e com 20 minutos eu ia escrever alguma coisa. Aos que estão comigo desde o início sabem que não costumo escrever. Eu gosto de falar logo de pensamento. Mas é o último e hoje, ficando velho, vereadora Nilvia, a gente vai emocionando mais. Quando a gente é mais novo, Gilda, a gente está nem aí. Vai ficando mais velho, a gente vai ficando, Martina, num linguajar popular frouxo. A gente vai ficando frouxo. Qualquer coisa faz a gente querer lacrimejar. Mas eu quero iniciar esse pronunciamento de despedida agradecendo a Deus por tudo o que aconteceu na minha vida nos últimos 20 anos. Me considero vencedor, batalhador desde criança. E o vereador Geudo me conheceu ainda menino. Eu estava hoje ali fazendo uma audiência e pensando tudo aquilo que aconteceu. E aquela vida de criança, vereador Geudo, não diferente de milhares por esse Brasil afora, desafortunado, e que passava por severas privações alimentares e de conforto. Cheguei em Buritis em 19 de janeiro de 1999, trabalhei como pedreiro meia colher. É um estigma do pedreiro que eu era, né? Boia fria e outros tantos trabalhos, mas Deus me concedeu a condição de ser quem eu sou, me deu capacidade. Eu quero, então, após o agradecimento a Deus, quero agradecer às mulheres, mulheres inabaláveis. Primeiramente, a minha mãe, Valda, com sua fé inabalável em Deus, sua força espiritual para enfrentar adversidades. A Naraia, que é mãe de meus filhos, e num futuro não tão distante será a avó de meus netos. Amiga, guerreira, conselheira, quero agradecê-la. Mas, no decorrer desta fala, ainda que de improviso, eu terei outros agradecimentos a ela. As mulheres que trabalharam comigo durante 12 anos de mandato, foi Samala, Darlete, Loiane. Não é que eu tenha preconceito contra homens, mas, embora nós temos aqui um plenário de maioria masculina, mas a minha assessoria sempre foi feminina. E isso, Rufino, permitiu o sucesso. Assessoria feminina de mulheres que aprendem. Mulher, ela pega no ar. Então, eu tive uma assessoria que eu não tenho nada a reclamar. Hoje, no escritório, não posso reclamar, é um sucesso, é assessoria sempre feminina. Embora eu quis colocar um jovem, um bonitão que está trabalhando aí nessa reta final, o nosso amigo Pablo. Não é Escobar, mas é Pablo, né? Eu quero, falando aqui, vereadora Camila, de batalhas que a mulher sempre enfrenta, né, eu não poderia dizer que a Naraia se tornou o meu referencial. Foi o melhor acerto, Luan, que eu tive, foi me casar com aquela mulher. São 15 anos de união matrimonial, e dessa união adveio o nascimento de duas filhas como herança de Deus, é assim que está registrado na Bíblia. E se eu pudesse renascer mil vidas, mil vezes me casaria com ela. Nunca me arrependi em um só dia. Existe o Carlos Fernando antes do matrimônio e o Carlos Fernando após o matrimônio, após a unir-se a doutora Naraia, uma união que me fez mais feliz, realizado, completo. E uma frase, Geudo, nesse último discurso, acredito que eu tenho o direito de dizer tranquilamente e que eu mandaria diretamente para ela, não sei se está ouvindo as ondas sonoras da rádio, mas seria uma frase inglesa mais ou menos assim: I love you forever, and forever. Ela vai entender, com certeza. Eu quero também, senhora presidenta, cumprimentar cada vereador que compõe o Parlamento Municipal de Buritis e aqui nominar vereador Geudo, vereador Tonzinho de Vila Serrana, Martina da Serraria, Nílvia Prisco, Didé, Branquinho, Camila e a presidente da casa, vereadora Vânia. Aqui aprendi muito. Fui presidente de várias comissões, fui presidente da casa, em alguns momentos articulador político, em outras ocasiões dificultei o trâmite de algumas matérias, venci e fui vencido por muitas vezes. E isso faz parte do parlamento democrático. Eu tenho orgulho de dizer que sou vereador do município de Buritis. Todos aqui têm orgulho de dizer isso, vereador Didé. Notadamente, numa época em que o político tem medo de dizer que é político. Mas aqui em Buritis, Didé, nós vamos sair de cabeça erguida. Nós fizemos tudo aquilo que estava ao nosso alcance. Erramos muitas vezes, e reconheço aqui de público, erros que cometi. Mas buscamos sempre o melhor. A minha fala, senhora presidente, é só de agradecimento. Essa oportunidade que o povo de Buritis me concedeu, vereador de 3 mandatos consecutivos, quero agradecer a todos os meus apoiadores, aqueles que me apoiaram no primeiro, no segundo, no terceiro mandato, especialmente, Gildo, aqueles que me apoiaram em 3 mandatos consecutivos, e se eu tivesse me candidatado ao 4º mandato, teria, ainda assim, o voto de algumas dessas pessoas. Quero agradecê-los e mandar-lhes um abraço fraterno e caloroso. Mas o momento, no meu entender, era de dar oportunidade àqueles que chegam, que têm muito mais a oferecer. E prova disso são os vereadores que irão adentrar 1º de janeiro, muitos aí com a maioria, com mais de 500 votos. Isso significa que foram aprovados pela sociedade, especialmente também aqueles que ficam. Aos que saem, têm o senso de dever cumprido. Carrego em mim a estigma de que nasci para servir. Aprendi a amar essa terra, vereador Gildo, mesmo não sendo filho natural de Buritis. Sou filho adotivo, ainda não recebi o título de cidadão honorário, mas me sinto ser filho adotivo de Buritis. Foi aqui que consegui construir as minhas raízes. Foi aqui, Luan, que aprendi a ser alguém. Foi em Buritis. Eu amo Buritis. Eu gosto de Buritis. Nas minhas falas aqui, enquanto vereador, sei que chateei muita gente, magoei. Esse meu jeito de não tolerar o tal do desaforo também é meu jeito de não guardar mágoas. Não guardo mágoas de nenhum. Desde o dia 1º de janeiro de 2009, quando aqui adentrei, tive algumas rusgas com uns e outros, fiz alguns teatros aqui, mas nunca guardei mágoa. Eu sei também que despertei, nas minhas falas, muitas curiosidades, muitos sorrisos de servidores, de ouvintes. Esse é o meu jeito de ser, o jeito do quase ex-vereador Carlos Fernando. Mesmo tendo acertado, reconheço que é momento também de pedir desculpas. Embora, aqui refletindo, desculpas seria pouco. O que tenho mesmo que pedir, Rufino, é perdão. E humildemente peço perdão a todos aqueles que magoei, que feri, que chatearam, aqueles que desejaram a desgraça, que desejaram a derrota. Eu quero, de uma forma, sair com o coração puro, porque o perdão, ele é um sentimento que você dá, e se a pessoa não tem, ele volta novamente para você. Eu não quero guardar comigo o sentimento de mágoas. Aos vereadores dessas 3 legislaturas, eu procurei ser amigo de todos, apesar de nossas diferenças, sempre respeitei a soberania do plenário. E após o plenário decidir o discurso em torno da matéria, para mim, era argumento vencido. E sempre disse isso aqui, essa matéria é matéria vencida. O primeiro mandato, e aqui eu vejo ali o nosso amigo Flávio, com o seu escudeiro, o meu amigo Rildo, batalhador, suou nessa campanha para ajudar o Flávio. Flávio é vereador de primeiro mandato. O que é que eu entendo no primeiro mandato, Luan? Eu acho que é como se fosse adolescência. Parece que podemos tudo. Até esquecemos que quem governa é o prefeito. Queremos resolver tudo. Queremos chegar chegando em todo lugar. Às vezes você chega no postão, você é vereador, você vai no quartel da PM, você é vereador. Eu até me lembro de um caso de um vereador de primeiro mandato aqui no parlamento que tinha uma briga. E ele chegou lá dizendo, rapaz, me respeita que eu sou vereador. Aí teve confusão, a polícia teve que jogar ele no canto e tudo. Mas esse é a maioria de vereadores de primeiro mandato. Quando se é chamado em algum lugar, Rufino, o vereador de primeiro mandato, ele chega com um sentimento assim: eu sou vereador e eu represento essa pessoa que me chamou. O problema, meus amigos, é que com o passar dos anos, nós vamos aprendendo o regimento, a lei orgânica e nossos limites. Limites que estão na lei e outros limites que estão no ambiente da Câmara. Limites que são impostos, às vezes, aqui por servidores, às vezes, por vereadores. Por isso é necessário que o vereador tenha o mínimo de conhecimento do regimento interno da Câmara Municipal, para que você possa exigir, lá no artigo 160, o seu direito de falar, bater, o seu direito, às vezes, de até rolar no chão em protesto, mas de respeitar, porque o respeito, ele cabe em todo lugar. O vereador, Geudo, ele tem que ter sintonia com o executivo, quando este realmente quer executar. A harmonia é salutar, porém, nunca deve esquecer de que quem colocou o vereador aqui foi o povo e não foi o prefeito. Não pode ser, vereadora Martina, pau mandado de prefeito, não pode baixar a cabeça, porque os antigos diziam que quem muito abaixa a cabeça mostra a vergonha. Então, por isso é que tem que ter harmonia, mas o prefeito saber que ele precisa respeitar o parlamento aqui constituído. Em certas matérias, você tem que votar e sempre votar de acordo com a sua consciência, ainda que você esteja errado, mas a sua consciência esteja certa. Aqui, neste parlamento, eu saio com a consciência tranquila que eu fui esse cara. Vezes votei a favor do governo, vezes votei contra o governo, mas sempre de acordo com aquilo que achei certo. Muitas vezes votei de um jeito lá na comissão e aqui mudei meu voto. Às vezes ouvi um vereador na discussão da matéria me convencer de que eu estava errado e mudei. Talvez pela minha profissão, a advocacia é assim. Você vai para um plenário e lá você se convence com os argumentos de outro colega. Fiz dezenas de indicações, de requerimentos, projetos de lei. Há muito tempo, o projeto de lei que instituiu faixas de pedestres, projetos de lei que valorizou o vereador, melhor, valorizou o professor, melhor professor do ano, deveria ganhar uma pós-graduação, leis que foram sancionadas, mas que infelizmente não são cumpridas. Que infelizmente não são cumpridas no município de Buritis. Em 2010, fui presidente deste parlamento. Primeiro ato aqui, e eu estava ladeado naquela época com Rufino, Elias e o saudoso Délio Prado, criamos concurso público. Muitos servidores que aqui estão passaram no concurso público daquela época. Essas cadeiras de plenário também foram daquela época, à exceção daquelas lá de fora que foram na atual gestão. Cobrei muitos requerimentos de prefeito, cobrei mais ainda quando as pessoas me mandavam mensagens, e abro um parênteses para dizer, 12 anos, se encerra a última reunião hoje. O celular deste vereador continua o mesmo, 99960-3009. Ladeado pelos meus colegas da época, fizemos aquilo que estava ao nosso alcance. Inclusive, parceiro, amigo do prefeito, tive que entrar com um mandado de segurança contra o prefeito, Rufino lembra disso. Nós entramos, foi uma decisão colegiada que tomamos, porque estava reduzindo o repasse nosso. Ganhamos o mandado de segurança. E o repasse retornou integralmente para a Câmara naquela época, lá em 2010. Como diz o ditado, todos que passam sempre deixam um pouco de si e levam um pouco de nós. E na minha ignorância, tudo fiz para melhorar a qualidade de vida dos buritizenses, qualidade de vida de servidores dessa casa, plano de carreira, concurso, tudo naquela gestão. Nessas eleições, por uma decisão pessoal e familiar, eu não quis me candidatar. Mas isso não quer dizer, vereador Geudo, que eu estou saindo da vida pública. Jamais. Sou homem público por natureza e por isso estarei por aí. Ora dando meus pitacos, ora advogando para algumas pessoas, ora brigando discursivamente com alguém, ora vindo nesse plenário com uma faixa bem grande em protesto, no meio da galera, sentando ali, e aqueles que aqui estarão irão olhar e eu estarei lá pedindo alguma coisa, reivindicando na qualidade de cidadão de Buritis. Estarei ora aqui, ora acolá, mas em todo momento e a qualquer hora, estarei sempre pronto à missão que me foi confiada pelo divino, que é servir. Eu quero, meus amigos, encerrar o discurso. Simplesmente dizer obrigado, povo de Buritis, parte daqueles que me apoiaram, parte daqueles que me apoiam. Quero agradecer, inclusive, aqueles que se dizem meus inimigos, porque me ensinaram, vereador Anílvo, a ser mais cauteloso, a medir aquilo que iria fazer ou deixar de fazer. Na vida, Geudo, nós aprendemos é assim, com os amigos, com os inimigos, todos formam um conjunto de ensinamento. Queria eu ser hoje um vereador de primeiro mandato, Rufino, com a experiência que eu carrego ao longo desses anos. Essa experiência que me fez apanhar muitas vezes, chorar outras, que me fez distanciar por vários momentos da minha família, é a experiência hoje que me ensina. Às vezes a gente vê o que uma pessoa vai fazer, algo que você já fez lá atrás e sabe que aquilo muitas vezes vai dar errado. Outrora você surpreende por aquela pessoa vencer o empecilho que você não conseguiu vencer. Mas a Câmara é o melhor empregador do município de Buritis. Eu já trabalhei no fórum, eu já trabalhei na prefeitura. O melhor empregador é a Câmara. Os salários são bons e paga, Rufino, antes de vencer o mês. E o negócio não atrasa, não. Antes de vencer o mês. Infelizmente, no correr deste ano, tivemos alguns percalços, algo que não esperávamos, algo que não queríamos, mas é o destino. E contra o destino, nenhum de nós sabemos operar. Eu quero agradecer também ao prefeito Kenny, por diversas vezes atendeu meus requerimentos, desde 2004 que eu venho acompanhando, dizer, Rufino, que eu admiro a sua gestão enquanto vice-prefeito, um cara que sempre está pronto a ouvir, um cara que não tem hora, dizer, esperamos que o Kenny não se acomode, não coloque as nádegas na cadeira e diga que é o último mandato, que não está nem aí, que realmente faça. Faça aquilo que foi prometido para o povo de Buritis, entregue um legado de vitórias e bem-estar social. Dizer a todos os meus amigos, o escritório continua há 14 anos no mesmo lugar. Passe lá para tomarmos um café e, se não tiver, pelo menos uma água gelada. Porque um dia eu ouvi um causídico aqui na casa dizer que o vereador, depois que ele larga o mandato, que ele perde o mandato, diz que nem o vento gosta de bater nas costas dele. Eu não penso dessa forma, Luan. Eu acho que a experiência, a bagagem, o entusiasmo, isso não se afasta de nós. Nós, todos nós, temos sempre um pouquinho a contribuir. Salvador aí, que foi vereador há tantos anos, sempre tem lá um pouco a contribuir. Sempre tem, porque isso é experiência, é bagagem que a gente carrega, né? Aos servidores, Andressa, leve o nosso abraço. A Andressa é uma do concurso de 2010. A princípio entrou aqui e a Andressa não se dava muito bem com esse jeito meu, vamos dizer, um jeitão. Mas ao longo dos anos a gente foi se entendendo e a Andressa é uma das servidoras que eu admiro muito pela competência. Muito competente, sempre demonstrou aqui imparcialidade, vereador de oposição, de situação, sempre bateu ali, Andressa, a sua secretaria, sempre foi tratado com igualdade, ainda que exista aquele sentimento de ser humano que a gente guarda. Então, assim, este vereador reconhece o trabalho essencial que cada servidor exerce nessa casa. Cada servidor. Então, eu procurei tratá-los com o maior respeito e procurarei tratá-los. Mas quando eu também penso em algo que eu acho que está certo, até convencer, a gente bate naquela tecla. Como eu disse, com o passar dos anos, de forma mais cautelosa, mais tranquila. Quero dizer mais uma vez aos vereadores que não foram eleitos, já estou concluindo, presidente, a experiência de ser vereador, Zileu, ela é única, ela é única. Os vereadores aqui que venceram a batalha da Câmara sabem disso. Não é fácil ser vereador. E o problema, Rufino, é que todo mundo acha que pode arrumar pedra em você. Todo mundo quer te xingar, quer te expor, esquece que por trás do vereador tem família. Esse é o lema de maior dificuldade. No mais, é só agradecer e dizer a presença da casa que essa semana eu já dei ordem ao pessoal que trabalha comigo para desocupar o gabinete. Vou desocupar antecipadamente o gabinete, esperando que o vereador que assumir faça bom uso, porque eu tive bons momentos ali naquele gabinete. Eu saí da presidência, entrei ali e não larguei mais. É um gabinete espetacular. É um gabinete estratégico, aquele gabinete ali. Muito bom. Senhora presidente, eu não tenho mais nada a dizer. Apenas rogar a Deus que continue com as mãos estendidas ao favor. A favor deste servo que, apesar dos pesares, de falhas, de erros e tudo, nós temos uma intimidade com Deus de pedir perdão e ter a certeza de que os pecados são perdoados. Dizer ainda que estarei, vereador Geudo, bravamente ao lado do povo de Buriti, sempre que precisar. E talvez, no futuro não tão distante, nós estaremos aí na linha de frente da política. De novo, nos braços do povo. Obrigado.
Vamos passar agora para a segunda parte da nossa reunião. Primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 12 de 2020. Altera a tabela para contribuição do custeio do Serviço de Iluminação Pública, SIP, instituída pela Lei Complementar Municipal número 79, de 28/2/2010, e dá outras providências de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão do projeto.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Geudo.
Gostaria de pedir a sua excelência, e o comum acordo de todos os novos colegas vereadores, é a retirada do projeto de lei número 12 de 2020 da votação de hoje, porque eu gostaria de estudar um pouco mais, excelentíssima presidente. Trazer um parecer maior, algumas demandas, algumas dúvidas que eu tenho a esse projeto. E alguns novos colegas vereadores também, eu tenho certeza que tem essa dúvida. Eu gostaria de ter um pouquinho de prazo mais para que pudéssemos estudar
retirado
ele.
Retirado ou visto?
Retirando. Estou pedindo para retirar o projeto. Não, estou pedindo para retirar o projeto de votação.
Eu vou estar...
Senhora presidente, questão de ordem.
Com a palavra, vereador Carlos Fernando.
Senhora presidente, eu gostaria, antes da deliberação de Vossa Excelência, indagar o meu ilustre colega vereador Geudo. Eu gostaria de saber o seguinte, vereador, se é direito de pedir a retirada mesmo, o vereador tem esse direito, tem direito de pedir vista, o que me encafifa aqui é saber o seguinte, se é deferido a retirada, quando que essa matéria seria reincluída em pauta, considerando que essa é a última sessão?
O nobre colega vereador Carlos Fernando, poderiam provocar uma extraordinária, se fosse o caso, a vir para voltar para a pauta ou não? O que, é que você me diria, no seu longo conhecimento que a sua excelência tem junto ao Legislativo?
Não tenho dúvida que há a possibilidade legal de convocar a extraordinária. Agora, não sei como seria, né? O espírito natalino já começa a rodear as casas de muitos. Então, não sei até quando voltaria, né? Inclusive, eu quero até aqui me desculpar com Vossa Excelência, porque na sessão passada eu estava em Goiânia e não participei da deliberação dessa matéria. Hoje eu vim aqui, mas não teve a reunião de comissão. Então, assim, eu estou hoje igual Siri. Para onde a onda me levar, eu estou indo. Obrigado, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador de Deus.
Sobre a questão desse projeto, como eu fui relator desse projeto por duas comissões, e a gente não debateu direito, porque teve a ausência de muitos vereadores aqui. Eu não sei que foi após eleição, a gente teve essa dificuldade. A gente não teve como debater, e até do Executivo também, de ter uma pessoa aqui para estar explanando algumas dúvidas, né? A gente sabe aqui que veio a tabela e tal, mas foi pouca gente que participou dessa discussão. Né? A gente sabe que está fazendo um pedido aqui de adequação, de valores, porque o custeio hoje, tudo indica, o que a prefeitura repassou para a gente, não em papel, mas verbalmente, que está defasado o valor, que tá, a contribuição não está dando para suportar a despesa que tem. Então, se puder, posteriormente, a senhora conceder essa vista ou retirada da pauta para convocar uma extraordinária, tendo em vista que, para o pessoal que está nos ouvindo aí, como é um projeto de valor tributário, ele tem que ser votado esse ano ainda para valer para o ano que vem. Se não for votado nesse ano, se for votado no ano que vem, ele só vai valer para 2022. Então, tem essa necessidade, se for o caso, de ter essa adequação de valores aí para estar ajustando, que tem que ser votado dentro desse ano, né? E se a senhora puder convocar a extraordinária, eu sempre vou estar aqui à disposição para estar discutindo, para a gente estar dialogando sobre esse projeto, para fazer algumas adequações que a gente tem visto também que tem que fazer, porque para muita gente aí o valor ficou um pouco excessivo. E também a gente tem algumas dúvidas referente à cobrança da CEMIG. A CEMIG faz uma cobrança que ela não corresponde com o valor da tabela da lei complementar 79. Que a gente for olhar lá o ponto da porcentagem e o valor que a CEMIG cobra, a gente não chega nesse denominador. E a gente queria essa informação para estar votando mais consciente nesse projeto. Obrigado.
Projeto... Vai pedir, vereador? Vou retirar o projeto de pauta. Seguimos com a reunião. Item 2. Primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 13 de 2020. Dispõe sobre a instalação de regularização de estação rádio base no município de Buritis, Minas Gerais, da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão do projeto. Vou colocar...
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Didé.
Um projeto de autoria do Executivo Municipal, o porta-voz talvez não esteja aí ciente desse projeto, mas só para deixar claro para o pessoal que está nos ouvindo aí, isso aqui é só uma regulamentação dos terrenos que onde tem torre, né, torre tanto da Vivo, de outras empresas que tem aqui, de internet e tal, para estar regularizando esses terrenos. Né, o município vai regularizar, somente isso, só para a regularização desses terrenos, onde que tem essas torres aí de celular, de internet, essas coisas assim. Deu a palavra.
Vou colocar o projeto em votação. Votação nominal. Como vota o vereador Carlos Fernando?
Favorável.
Como vota o vereador Geudo?
Sou favorável, excelência.
Como vota a vereadora Camila?
Favorável.
Como vota o vereador professor Branquinho?
Favorável, presidente.
Como vota o vereador Didé?
Favorável.
Como vota a vereadora Martina? Como vota a vereadora Nilve Prisco? Favorável. Projeto aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Está aberto o prazo para as lideranças partidárias.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Didé.
Eu quero só usar esse tempo aqui mais uma vez, praticamente repetir o que eu tenho falado na reunião passada, que é de agradecimento, né, tendo em vista que essa é a última reunião do ano, do mandato, que vai ser transmitida aí para o povo que está nos ouvindo. Então, eu só tenho que agradecer as pessoas que a mim confiou aí por votar 3 vezes, né, eu disputei de 3 eleições, tendo êxito em 2, e nessa eu não fui eleito. Mas que a gente tem os companheiros, tem os familiares, amigos, que sempre confiou no meu trabalho, né, que sempre está junto ali, agarrado. Então, a gente só tem que agradecer essas pessoas, agradecer o povo em geral, todos que esteve aqui com a gente trabalhando, os vereadores também, que aqui participou do outro mandato, desse mandato, porque eu acho que a gente vai trabalhando e vai criando um vínculo, né, e a gente só tem que agradecer pela oportunidade de estar trabalhando aqui em 2 mandatos, que é um motivo de muito orgulho, Leandro, da gente estar aqui representando o povo, que é o povo que dá esse voto de confiança para a gente, né? Então, é um motivo de muito orgulho de estar representando e um orgulho imenso também de sair com a cabeça erguida, que tem feito um bom trabalho, né? Isso que é o importante. O importante é que a gente entrou aqui, as pessoas confiou e a gente conseguiu corresponder. É igual o Fernando falou, outra hora acertando, outra hora errando, mas tendo a convicção que a gente sempre tentou acertar, né? Sempre fazendo o correto e ajudar pelo bem comum, na cidade num todo, né? E isso eu acho que eu me sinto realizado, da pequenez da gente aqui como vereador, a gente ter conseguido realizar tantas coisas e até mesmo trazer um motivo de muita alegria, de felicidade para alguns moradores aqui da nossa cidade, né? Você promover uma satisfação da pessoa, de ter orgulho de ter votado na gente, ou que você possa contribuir com ela de certa forma para estar melhorando o dia a dia dessa pessoa, é muito gratificante, né? E eu acho que a alegria de nós de permanecer na política, de estar num cargo político, é isso, é de servir o povo. Porque, no geral, a gente leva nome, xingo, é muito cobrado. Às vezes, a gente se sente até meio envergonhado de chegar em certo lugar e falar que ocupa um cargo político. Mas a grande satisfação é de sempre estar atendendo o povo, a gente saber que fez o melhor para alguém. E isso, eu saio daqui hoje, não hoje, mas daqui até no final do ano, mas pela última reunião, com muito orgulho, né, de ter feito o trabalho que eu fiz e sempre tendo muita coerência nas coisas, nos projetos que eu vou ter aqui, na minha conduta como vereador, do zelo com as coisas públicas e também de estar procurando cada dia estar melhorando a nossa cidade, porque é aqui que a gente mora, é aqui que a gente gosta e é aqui que a gente sempre vai estar lutando. Vou estar encerrando o mandato aqui como vereador, mas como uma pessoa pública, uma pessoa de opinião formada e que sempre quer o bem para Buritis, isso aí não vai perder, né? A gente vai estar sempre acompanhando e cobrando quem é que esteja. Pode ser os vereadores aqui que estão aqui, os que vêm para o próximo mandato, para o prefeito que permaneceu no cargo. A gente vai estar sempre atento, cobrando e também tendo a oportunidade da gente poder servir com alguma coisa, a gente vai estar sempre à disposição, né? Isso é que é o importante, da gente estar sempre contribuindo um com o outro para a melhoria da nossa cidade num todo. Então, eu quero aqui me despedir, com no mesmo momento despedindo, agradecendo a todos que a mim confiou o meu trabalho. No mais, muito obrigado. Devolvo a palavra, presidente.
Senhor presidente, pela ordem aí.
Com a palavra, vereador Carlos Fernandes.
Senhor presidente, quero só levantar a questão de ordem para que seja consultado o plenário, considerando que é a última reunião da legislatura, não é nem da sessão, da legislatura como um todo, e a segunda matéria que foi aprovada aqui, por unanimidade, ela depende de uma segunda discussão. Talvez essa matéria que o Geudo pediu retirada, talvez o governo pode até pedir a retirada dela também, talvez nem se discute. É consultar o plenário se concorda com a quebra de interstício e a repetição de voto nessa matéria. Quem não havendo reunião extraordinária, estão livres. Obrigado, presidente.
Só por uma questão, talvez vai te ajudar na resposta da senhora.
Sim.
A gente sempre tentou aqui, por várias vezes, essa quebra de interstício sempre teve discórdia e às vezes foi negado. Não é porque é a última reunião do ano que a gente às vezes tem que apressar e votar. Eu sou contrário à quebra de interstício, porque eu acho que o mandato nosso é até dia 31. Então, a gente tem que estar à disposição aqui sempre. Não é porque está chegando no final do ano que a gente tem que mudar. E nisso, já outras vezes aqui a gente tentou fazer isso e não foi aceito. Agora não é por causa que está no final que eu também vou ter que mudar a opinião do que foi feito. É claro que respeitando a opinião do colega tranquilamente, mas se for pela opinião do plenário, se tiver uma obsessão, eu sou contra.
Ok, vamos seguir então com a reunião. Acho que está respondido aí, né, vereador Carlos Fernando?
Como eu
já
disse,
temos uma pessoa
deve ter
que é contra.
Maioria de plenário. Se tem um contra, eu estou plenamente de acordo. Um contra, não se discute mais esse assunto.
Ok, vamos seguir então com as lideranças partidárias. Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Quero, nessa noite, cumprimentar a Vossa Excelência, presidente da Casa de Leis, vereadora Vaninha, da Prefeitura, estender os meus cumprimentos aos nobres colegas vereadores aqui presentes. Quero cumprimentar o povo que nos ouve pela Rádio Clube FM aqui em Buritis, cidade, também nos ouvindo no meio rural de Buritis. Quero cumprimentar também as pessoas que nos acompanham também via internet, meu cunhado em Goiânia e outros parentes que também acompanham essa reunião. Eu quero dar minha opinião a respeito do projeto que foi retirado e pedir Vossa Excelência, vereadora presidente dessa Casa de Leis, vereadora Vaninha, que quando for, se for uma reunião extraordinária, que se pudesse transmitisse a reunião para que o povo de Buritis pudesse ouvir sobre algo de extremo interesse da população de Buritis, que é esse aumento do custeio da iluminação pública. Eu já antecipo meu voto aqui totalmente contrário a esse projeto. Eu já era contra anteriormente, sou contra nesse momento também que ele vier. Quando ele vier, você conta, porque o povo de Buritis já paga energia caríssima. Lá no distrito de São Pedro, a casa mais humilde, 270, 250, 230, 170, 180 reais. Nós temos um resto de energia lá, é uma sobra de energia, não pode chover, não pode relampejar, não pode trovejar, que a energia já acaba. Aí você imagina aumentar ainda mais a taxa de custeio de iluminação pública em Buritis, no momento que a população mais sofre. A população que eu falo que sofre mais é a população carente. Principalmente o povo que está vivendo basicamente aí numa situação muito complicada. Você vai no mercado hoje, você não compra quase nada. Tudo com preços altíssimos. Então, aumentar nesse momento a taxa de iluminação pública, eu acho inadmissível nesse momento. Então, se vai discutir isso em reunião extraordinária, que se discuta com a população de Buritis, ouvindo, acompanhando a transmissão, porque é um direito da população se inteirar de algo que é do interesse de todos. Vai doer no bolso de todas as pessoas de Buritis, principalmente as pessoas mais humildes e mais carentes. Então, eu peço, Vossa Excelência, que, se possível, fica registrado aqui o nosso pedido, que possa transmitir a reunião, essa reunião extraordinária, se caso for ter a reunião extraordinária, a respeito da mudança, né, do custeio da iluminação pública de Buritis. A alteração na tabela de custeio da iluminação pública de Buritis. Então, essa é a minha opinião a respeito dessa questão. A CEMIG, nós cobramos uma das energias mais caras do Brasil, se quiser do mundo, né? E ainda mais aumentar nesse momento de crise que a população vive. Então, assim, eu não concordo com isso. Peço que fique registrada a minha opinião realmente em ata, que possa, vou pedir a gravação depois da minha fala aqui, porque numa reunião extraordinária talvez a população não vai estar sabendo direitinho. Convida a rádio para transmitir, sei lá, faça alguma coisa, mas que a população tem que saber. O povo não aprova um negócio desse, não. O povo é contrário a um aumento de uma taxa dessa aqui num momento de crise da qual o Brasil está vivendo. Principalmente as famílias carentes. Está custando pagar a água, que já paga caro, pagar a iluminação de luz cara, tem um aumento desse aqui. Tem casos que vai chegar a mais de 100% de reajuste. 50% tem casos que é 25%. Mas a população não precisa pagar mais caro nesse momento pela iluminação pública aqui em Buritis. Repito, uma das energias mais caras do Brasil é cobrada pela CEMIG. E não presta um serviço de extrema qualidade também, não. Para estar cobrando um negócio caro desse. Agora vem essa aumentar a tabela de custeio do serviço de iluminação pública, o nome já diz, é custeio. Não é aquele argumento, para estender, para fazer extensão, não. A lei diz que é para custear, que é para manter a manutenção. Então, mas nesse momento de crise, sou totalmente contrário. Talvez se fosse um outro momento, que a população não estivesse tão precisada e passando por um momento tão de crise, uma crise sem precedentes como essa que estamos passando, talvez eu seria até favorável, mas nesse momento eu sou totalmente contrário a esse tipo de projeto. O povo não precisa pagar mais conta, uma conta mais cara nesse momento. O povo está precisando de ajuda, está precisando de pessoas que contribuam com a manutenção deles. Você vai no mercado daquele com 500 reais, você sai com 4 sacolinhas na mão. Você vai no distrito de São Pedro, onde não tem emprego e não tem renda. O povo está custando pagar uma conta de energia. Você vai na Vila Maravilha, o povo carente. É o tempo inteiro chegando recado de pessoas que não estão dando conta de pagar a conta de energia. Aí, de repente, uma conta dessa aqui, aumentar em certos casos aí, mais de 100% de reajuste. É lógico, vai aumentar para aqueles que ganham mais, para aqueles que têm empresa, mas eles também vão ficar contrariados com isso. Então, o povo tem que saber. E saber que meu posicionamento é contrário a esse projeto, viu, vereadora presidente dessa Casa de Leis, vereadora Vaninha e os demais vereadores. E respeito a opinião de cada vereador aqui. Cada um vai expressar da forma que queira expressar. Nós estamos numa democracia representativa. Eu fui eleito para representar aqueles que não têm microfone para falar, não têm voz e não têm vez. É por isso que eu estou aqui. É para falar os anseios deles. Se não fosse por isso, eu não estaria aqui. Se não fosse por isso, eu não seria reconduzido a mais um mandato no ano que vem. Então, dizer ao povo de Buritis que no ano que vai se iniciar, Esse vereador vai ter muito mais empenho, muito mais determinação de cobrança, de persistência, juntamente com os nossos deputados. Nós não desejamos que o município vá mal, porque quando vá mal o povo também padece. Nós torcemos para quanto melhor, melhor. Mas essa aumentar a tabela de custeio de serviço de iluminação pública, eu sou contrário e antecipo desde já o meu voto contrário a esse tipo de projeto nesse momento de crise que o povo está vivendo. Muito obrigado, presidente. Devolvo a palavra e uma excelente noite para o povo de Buritis, tanto da cidade quanto do meio rural. Obrigado.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Camila Almeida.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite aos nossos colegas vereadores e vereadoras. Gostaria de cumprimentar o público que nos prestigia aqui essa noite, na pessoa do vice-prefeito Rufino Folador. E dar minha boa noite a todos os ouvintes da Rádio Clube FM que nos acompanha nesse momento. Senhora presidente, é a nossa última reunião, mas também não posso deixar aqui de me manifestar com relação ao projeto que muda aí, né, a taxa de custeio de iluminação pública. Solicitar também à senhora presidente que, se houver extraordinária, que seja transmitida pela Rádio Clube FM, tendo em vista que estamos vivendo ainda um período de pandemia e que o assunto requeria, sim, uma audiência pública com a população. Mas, como não é possível também fazer pela questão da aglomeração, que pelo menos seja transmitido pela Rádio Clube FM para que os munícipes possam estar acompanhando o que está sendo proposto aqui. O vereador disse que vai aumentar a taxa de iluminação aqueles que consomem mais quilowatts-horas, aí, mas também há uma população que consome de 31 até 100 quilowatts que está aumentando aí a 210% na taxa de iluminação. A CEMIG já cobra a mais do que está previsto em lei, porque nós estávamos comparando algumas contas de energia aqui e quantas que era para estar cobrando aí 2,5%, estão cobrando 5%. Quanto que era para estar cobrando 4%, estão cobrando 8% de taxa de iluminação. Então, é um assunto a ser bastante discutido, de total interesse público, e reforço aqui o pedido para ser transmitido pela Rádio Clube. Manifestar também meu posicionamento contrário, porque mesmo sendo aprovado esse ano, vai vigorar o ano que vem. Mas eu sei que está todo mundo acompanhando os noticiários, os jornais, e 2021 está previsto a maior crise humanitária após a Segunda Guerra Mundial. O ano que vem não será um ano fácil, pelos pesquisadores, o que a ONU já manifestou. Vai ser a maior crise social desde a Segunda Guerra Mundial. Então, é uma crise humanitária que vai se aprofundar e atingir diretamente 235 milhões de pessoas por conta da pandemia que aconteceu esse ano. Então, vai ser uma crise social sem precedente. A taxa de iluminação, a CEMIG já fez um reajuste nas contas de energia, as bandeiras aí já estão ficando tudo vermelha, já houve um aumento significativo por parte da CEMIG, o que também já aumenta automaticamente a taxa de iluminação pública, que a CEMIG cobra mais, você vai pagar mais na sua conta, você vai pagar mais a taxa de iluminação pública. Então, manifestar o meu posicionamento totalmente contrário com relação a esse projeto. O momento é difícil, o ano que vem, se Deus não tiver misericórdia, vai ser mais difícil ainda, pelo menos é a previsão que os pesquisadores e todo mundo, os cientistas políticos, estão prevendo isso. Então, eu acho que não tem que aumentar mais conta para o pessoal pagar, não. Deixar aqui meus agradecimentos, né, enquanto o mandato de vereadora que a mim foi concedido em 2016, deixar meus agradecimentos primeiramente a Deus, que nos deu a honra de poder estar aqui à frente defendendo a população de Buritis. Tenho a sensação de dever cumprido enquanto o mandato de vereadora. Dizer que, apesar da gente não estar mais de cargo eletivo, nem como vereadora, nem como prefeita, mas nós estaremos realizando o trabalho dentro das nossas limitações e fazendo trabalho social, o qual a gente já fazia antes mesmo de estar aqui com o mandato eletivo. A todos os munícipes de Buritis, a toda a população, só tenho a agradecer pelo mandato a mim confiado e espero ter representado a todos com satisfação, né? Que seja satisfatório o mandato para todos. É isso, senhora presidente. Desejar boa sorte aos vereadores que foram eleitos para o mandato que vem. Aqui está presente o Flávio Galvão, o Wendel Durães. Em nome deles, desejar boa sorte a todos os outros que foram eleitos. Muito obrigado e devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Geudo.
Boa noite, presidente. Boa noite, nobres colegas vereador. Gostaria de cumprimentar o vice-prefeito Rufino. Quero também cumprimentar os dois vereadores eleitos, o senhor Flávio Galvão, o senhor Wendel Durães, e dizer que vamos à luta, né? O povo escolheu e vamos começar o trabalho, né? Quero também cumprimentar o Eliezer, a sua esposa que está presente, Salvador, Rildo, Luan Cordeiro, chefe de gabinete, e o meu amigo Zileu, que está presente. Né? Isso é a caminhada nossa. Eu creio que esse projeto tão polêmico, pelo que eu vejo um pouco, o conhecimento que o prefeito tem, com certeza vai se retirar de pauta. Vai parar um pouco, analisar a dificuldade que nós estamos atravessando hoje, e o momento é muito difícil. E eu tenho certeza que vai ter a coerência e vai retirar o projeto de pauta, com certeza. Gostaria aqui de fazer uma reivindicação da população de Buritis. Vereador é a voz do povo e nós estamos aqui para isso, Carlos Fernando, como o senhor sempre diz. Primeiro passo, pedindo a limpeza da Vila São Vicente. Segundo passo, estão pedindo a placa das obras que estão sendo construídas, como a quadra de esporte, as arquibancadas, a pista de caminhada. Nós não temos nenhuma placa de identificação, a população está nos cobrando isso. Eu sei qual empresa está sendo executada, de onde vem o recurso, mas 90% da população não sabe quem está executando a obra. Então, estou pedindo encarecidamente que nós sinalizamos essas obras para que as pessoas saibam de onde está vindo esse recurso. Se as cobranças chegou, infelizmente, nós estamos aqui para representar o povo e vamos cobrar, né? E gostaria também que, nesse momento, cobrar em nome da população de Campininha e Buritirama. Nós estamos tendo um problema muito sério com o trator que está fazendo trabalho para essa região. Gostaria que o secretário de Agricultura fosse até essa região e olhasse se o que eles estão mandando para a gente hoje, mensagem, vídeo, se isso procede. Porque se proceder, isso é vergonhoso. Estão fazendo trabalho para pessoas escolhidas. Se votou contra algumas pessoas, não contra o prefeito, pessoa que era candidata, não está fazendo serviço para eles. Eu tenho vídeo e tenho gravação. Estou falando que eu tenho prova para comprovar o que a população está cobrando de nós. Então, peço encarecidamente que o secretário de Agricultura vá até a região e fiscalize isso para nós. Porque está fazendo trabalho escolhido. Trator passa na frente do lote das pessoas, tem que ser arado e não está arando. Está indo fazer o trabalho do lote vizinho. Então, isso não pode existir. A política acabou no dia 15. E, a partir do dia 15, nós trabalhamos para a população inteira, sem restrição política. Então, vem aqui fazer isso. Pode ficar à vontade, vereador Didé.
Aproveitando, o senhor está fazendo as cobranças. Eu já fiz essa cobrança para o secretário de Obras e aproveitar o vice-prefeito aqui também para fazer essa cobrança. Uma é do bairro Planalto, para estar limpando umas ruas, mas praticamente mais no fundo, perto da escola ali, o mato já está tampando as ruas já. Já está tampando, não está tendo acesso, só está o trio praticamente de passar. Para estar fazendo a manutenção, limpando o bairro e abrangendo mais as ruas. E a outra é específico, do pessoal, a gente entende que o cara está lá trabalhando no seu comércio, mas ali no bairro Taboquinha, praticamente colocou um ferro velho dentro da rua. Dentro da rua. E eu tenho cobrado isso, eu já cobrei isso do secretário de Obras. Assim, a gente entende que o pessoal está lá, o cara está lá com o seu comércio, ele tem que trabalhar, está tirando o seu pão ali, mas não pode, não pode. É carro velho de um lado da rua e do outro lado. Está difícil até de passar dois carros ali, não tem como passar. Então, eu tenho recebido, eu sou morador do bairro Taboquinha, eu tenho recebido constantemente reclamação da situação que está lá. Então, que o secretário de obras, alguém que tiver, pediu o código de postura, né, para estar lá cobrando, entrando num acordo com a pessoa lá, para estar melhorando aquilo ali, que está muito feio. Está muito feio. E cada dia que passa, o pessoal cobra mais da gente ainda uma atitude referente àquilo ali, porque não pode. Realmente não pode, não tem como. Né? A gente entende, eu peço até desculpa. O cara está lá trabalhando, a gente sabe que é um trabalhador, mas, infelizmente, não tem como. A população cobra da gente. E também tem, logo para frente também, o pessoal está colocando entulho ali, dentro dos lotes lá, não pode, está muito feio. Na entrada da cidade, na beira da pista ali, tem tanto entulho ali depois da oficina do Rolete, ali, o pessoal está aterrando um lote lá, mas está colocando lixo. Não pode, não tem como. Não tem como você manter uma cidade limpa tendo essas atitudes. Então, que o pessoal aí que puder estar tomando providência, que possa estar cobrando esse pessoal aí para a gente. Obrigado pelo espaço, vereador.
Estou deixando aqui a solicitação daqueles moradores, porque se há divergência pessoal, não pode haver divergência com a administração. Esse funcionário não serve para representar o nosso município. A pessoa que representa o município hoje, ela não pode ter divergência pessoal e largar de atender as pessoas. Então, estou aqui fazendo a reivindicação, e você sempre é a voz do povo. O que chegar e eu tiver como provar, eu vou estar falando. Eu fui eleito, como diz o nobre colega vereador, para representar, e nós vamos estar representando. Peço encarecidamente que o secretário faça essa visita e fiscalize para nós. Porque eles estão dizendo, se quiser reunir 15 pessoas, eles vêm falar com o prefeito. Estão dispostos a vir falar com o prefeito no momento que eles estão vivendo. Então, estou transmitindo a responsabilidade para o órgão de competência. Se eles não fiscalizar, nós vamos até lá ver o que a gente possa fazer. Tá? Quero deixar uma boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar o seu Silvino, que é ouvinte assíduo das reuniões da Câmara. Viu? Como digo, agradecer mais uma vez, tem uma coisa na minha vida que eu sou, é grato a todos que acreditaram em mim. E realmente confiar o seu voto para que possamos continuar trabalhando e defendendo o direito de vocês. Deixo uma boa noite a todos, agradeço todos os meus colegas vereadores, se eu ofendi com palavras, me desculpa, viu? Tenho certeza que se eu ofendi algumas pessoas nesse momento de reuniões, são aqueles momentos acalorosos. Então, peço desculpa a vocês e estarei sempre à inteira disposição de todos. Uma boa noite a todos, um feliz Natal e um próspero ano novo cheio de paz, saúde. Que Deus ponha a mão na frente de todos nós e que realmente essa Covid venha amenizar cada dia mais. Feliz Natal a todos os ouvintes, ao povo presente, e que Deus abençoe a todos nós. Uma boa noite e devolvo a palavra ao excelentíssimo presidente.
Pela ordem, senhora presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilve Prisco.
Boa noite aos nobres colegas, né? Na pessoa do vice-prefeito Rufino Folador, cumprimento os demais que compõem aqui a Câmara Municipal. Cumprimento também todos os ouvintes da Clube FM. Não poderia deixar também de, nesta noite, né, que está encerrando esse mandato, né, agradecer, né, a Deus pela oportunidade de ter trabalhado em prol, né, de Buritis. Eu sei que as dificuldades são muitas, mas... O meu intuito sempre foi de fazer o melhor. Somos sabedores que nunca alcançaremos o 100%, mas dei o melhor de mim. Agradeço por esta oportunidade e agradeço também pelo apreço que a população buritizense teve em me dar novamente a oportunidade de estar representando-os novamente. Então, eu agradeço a todos aqueles, né, que acreditaram. Estou aqui representando todo o povo de Buritis do ano, né, de 2021 a 2024, trabalhando e fazendo o melhor por todos e para todos. E quero aqui nesta noite também desejar, né, um Feliz Natal, né, cheio de saúde para todas as pessoas, né, um final de ano... com muita esperança, com muita prosperidade, acreditando que nós possamos entrar um ano melhor, né, com essa pandemia vencida, com uma vacina aí para todos nós. Então, eu creio que é isso que eu desejo a cada um de nós. Né? Muita saúde, muita paz, muita alegria a todas as famílias de Buritis. Devolvo a palavra e muito obrigada, senhora presidente.
Pela ordem, senhora presidente.
Com a palavra, a vereadora Martina.
Boa noite, senhora presidente, os nobres colegas, o público se faz presente aqui essa noite e todos os ouvintes da Clube FM. Nessa noite é uma noite de agradecimentos, onde que todos os demais vereadores estamos aqui a essa noite agradecer a cada um de vocês que estamos escutando neste momento. Agradecer a oportunidade que Deus nos concedeu de estar representando a cada um. Sabemos que missões sempre iremos ter. Os obstáculos iremos sempre vencer, mas com muita luta e com muita batalha. Com dignidade e honestidade, representei a cada um de vocês que me deu a oportunidade. Mandar um abraço para todos lá da região do Piratinga e agradecer o recurso de 1 milhão que consegui para o município de Buritis. É o marco que ficará na história de Buritis, onde que irá ser construída uma ponte sobre o rio São Domingos para a região do Piratinga. Daquele povo tão sofrido que lida entre as fronteiras de Buritis, Arinos e Formoso. Sabemos que é uma emenda do deputado Leonardo Monteiro, onde leva a bandeira do PT, onde que muitos não a conheciam, mas ele veio até a comunidade conhecer a dificuldade que ali aquelas pessoas sofrem muito. E com essa visão, ele não mediu esforços para poder estar atendendo aquela comunidade. Não somente aquela comunidade, mas também a comunidade lá dos Goianos, onde que também será construída uma ponte sobre o rio São Domingos, na região do Formoso. Então, a nossa luta, a nossa batalha não para por aqui. A nossa luta continua e iremos lutar cada vez mais para um Buritis melhor. Então, agradeço a Deus e cada um de vocês, os meus colegas, aos funcionários, onde que aprendi muito que política não é essa rosa maravilhosa que todos acham que é, que tem muitos espinhos, mas que iremos sempre estar ali almejando cada vez mais botões novos, que onde podemos, sim, florir a nossa cidade e onde que iremos tentar sempre uma rosa, uma líder para o governo de Buritis. Então, deixo aqui o meu forte abraço e muito obrigado a cada um de vocês. Uma boa noite.
Boa noite, colegas vereadores. Cumprimentar o vice-prefeito que se faz presente neste plenário, Rufino, Luan, assessor do Executivo Municipal. Cumprimentar também todos os nossos ouvintes da Rádio Clube FM com uma boa noite. Não poderia deixar de passar aqui também a respeito do projeto que foi retirado hoje da pauta. Aproveitar e pedir aí o nosso vice-prefeito que possa rever a questão desse projeto polêmico, né, possa estar retirando ele também dessa Casa de Leis. Acho também, Rufino, que não é um momento oportuno aumento de tarifa da contribuição de iluminação pública. Ainda mais um aumento aqui de 25% a 210%. Né, deveria ter vindo mais claro o projeto também, quanto que arrecada, quanto que paga. Isso são, acho que, perguntas que devem ser feitas e refletidas. Então, que o Executivo possa, de fato, retirar esse projeto nesse momento agora. Mas antes também de encerrar a última sessão ordinária do ano de 2020, agradecer mais uma vez o nosso bom Deus ao povo de Buritis por ter nos concedido o privilégio de ser uma das representantes nessa Casa de Leis. Ocupar essa cadeira, por mais honroso que seja, não é para mim motivo de vaidade nem de arrogância, mas, ao contrário, gera em mim um sentimento de responsabilidade, dever e gratidão. Engana-se grandemente quem pensar que determinada pessoa está no poder, simplesmente por ser eleito para ocupar um posto político, ainda que seja o mais importante de todos. Não, ninguém, a não ser o povo, está no poder. Pois a Constituição Federal diz que todo o poder emana do povo, que poderá exercer o poder de forma direta, ou poderá exercer o poder por meio dos seus representantes eleitos. Nós não passamos de meros instrumentos, ou melhor, de simples mandatários de cada um de vocês. O poder, ele é do povo, sempre foi assim, e assim sempre será. Mesmo que sejamos eleitos e reeleitos várias e várias vezes, ainda assim chegará o dia que não ocuparemos mais nenhum cargo, porém o povo continuará exercendo o poder. Autoritarismo é sinônimo de insegurança, falta de educação e falta de amor ao próximo, e jamais poderá ser confundido com pulso firme. Aliás, não nego que, vez ou outra, tive, Geudo, que ter firmeza em minhas decisões e palavras. Porém, sempre procurei usar de firmeza na justa medida, na quantia exata que o momento requeria. Nem mais, nem menos. No entanto, todo ser humano é falho. E na hipótese de ter sido cometida algum deslize com alguém, saiba que eu fiz sem intenções pessoais e peço publicamente desculpas. Aos servidores dessa casa, agradeço pelo comprometimento e profissionalismo. De modo especial, à minha assessora Milena, agradeço pela paciência, compreensão, dedicação e excelência nos trabalhos prestados. Aos vereadores Nílvia e Geudo, dizer que foi muito bom trabalhar com vossas excelências. Tivemos nossos embates apenas no espaço desse prédio, fazendo valer a democracia, tornando vocês adversários honrados. Aos vereadores Tonzinho, Didé, Carlos Fernando e Martina, desejo boa sorte no mundo de vocês, nessa nova jornada. Sabe que o nosso gabinete estará sempre de portas abertas e à disposição para o que precisarem. Vereadora Camila, dizer que sua cadeira nunca ela estará vazia, pois ela sempre ficará preenchida pelos conhecimentos que a nós você transmitiu. Tenho certeza que Deus estará preparando algo muito maior e melhor para você. Vereador Branquinho, também dizer que foi bom trabalhar com Vossa Excelência nesses dois mandatos e ver o quanto você desempenhou bem as suas funções. Vereador determinado, que sempre também batalhou para levar recursos para a comunidade que reside. Dizer que continuarei a nossa caminhada cumprindo o nosso papel de vereador e fiscal da população, defendendo com muita veemência os interesses dos cidadãos. Aos vereadores eleitos, dizer que a nossa posição neste parlamento será de harmonia entre os colegas vereadores. Haverá espaço na minha tribuna para apoio ao executivo ou para a oposição, mas desde que seja algo constante e sério. Que venha divergência, que surjam críticas, mas que sejam justas, que se defenda a independência dos poderes. Gratidão aí mais uma vez à população de Buritis pelos 605 votos recebidos, pela confiança a mim depositada. Que possamos entender a grandeza, a honra e a responsabilidade que estamos mais uma vez assumindo e que Deus nos abençoe nessa missão que ora se inicia. Desejo também um Feliz Natal e um Ano Novo repleto de amor e paz e dizer que a Câmara está encerrando os trabalhos do Legislativo neste 15 de dezembro. Estamos entrando de recesso, mas apenas das sessões legislativas ordinárias. Porém, mesmo durante o recesso, todos nós, eu e meus colegas vereadores, estamos à total disposição de qualquer cidadão que necessite do Poder Legislativo. E, se for o caso, mesmo durante o recesso, convocaremos reuniões extraordinárias a qualquer momento. Ficaremos de prontidão, basta apenas que seja necessário. Dizer também, ainda que no dia 1º de janeiro de 2021, às 10 horas da manhã, será a solenidade de posse dos vereadores eleitos para o pleito de 2021 a 2024. Porém, conforme reunião na manhã de hoje, desta segunda-feira, com os vereadores eleitos e também com o vice-prefeito, e também em virtude da pandemia do Covid-19, a nossa solenidade de posse será virtual. assim como a nossa diplomação, restringindo a presença apenas para os vereadores eleitos, prefeito, vice-prefeito e a imprensa local, que fará a cobertura e a transmissão pela rádio e televisão. Desde já pedimos aí a compreensão, mas a medida busca preservar a saúde de todos. Estaremos empenhando todos os esforços para assegurar que a solenidade possa alcançar o maior número de cidadãos e cidadãs da nossa cidade. Nos termos do parágrafo único do artigo 45 do Regimento Interno, neste momento, suspendemos os trabalhos desta reunião até que seja redigida a ata para leitura e aprovação. Logo após, retornaremos à reunião.